Despertai, a profecia.
Estejamos em paz, os nossos corações estejam dóceis para recebermos com alegria a presença de Cristo. Que neste dia o seu Espírito Santo possa operar em nós as mudanças, as transformações necessárias para darmos seguimento à nossa vida, à nossa luta, tanto com os nossos compromissos da vida temporal, mas e acima de tudo com os nossos compromissos com a vida espiritual. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Os meios de comunicação nestes últimos dias vêm nos apresentando notícias. Estudiosos de uma universidade americana, eles vieram apresentar uma teoria aonde, segundo eles, a felicidade do homem está diretamente ligada à quantia de dinheiro que essa pessoa possui. Passado tanto tempo de história e de equívocos, os estudiosos, os intelectuais, os reis, os presidentes, os homens deste mundo insistem em achar que a matéria, aquilo que se vê, é que é responsável pela felicidade das criaturas. O que vem mostrar para nós que o mundo continua o mesmo, que os homens continuam os mesmos, que eles não têm qualquer interesse em procurar em Deus a explicação para os seus tormentos, para os tormentos da sociedade da qual eles fazem parte. Não se interessa. Uma socióloga chamada a dar explicações a respeito do comportamento dessas pessoas desejosas de fazer justiça com suas mãos e sensacionalismos de toda a ordem, ela disse uma frase muito interessante. Uma sociedade sem Deus, ela tende a tomar sobre si a justiça. Isso para nós basta. Os estudiosos e sábios e doutores, com as suas academias, com as suas ciências, eles deveriam observar que esses comportamentos anômalos que estão surgindo em toda parte, os estudiosos, eles poderiam muito bem saber que as causas desses comportamentos vêm da ausência da ideia de Deus em suas vidas, da ausência de interesse, de qualquer interesse pelas coisas que não estão neste mundo. O Senhor, os seus homens santos, os seus profetas, ao longo de toda a história, vem chamando a atenção, demonstrando que o homem sem Deus, ele se torna um animal. Ele é capaz de realizar as maiores barbaridades. Tenho certeza, irmãos, que esta aparente injustiça, esta anomalia que nós estamos observando aqui, isto não é nada. É uma gota d'água num grande oceano de injustiça que há em toda parte, onde famílias são dizimadas todos os dias, meninas são prostituídas. Nós nem sabemos que esses males estão acontecendo. Eis a sociedade que eles construíram. Uma sociedade de aparência, de mentiras, de valores fugazes, passageiros. Uma sociedade que é explorada e manipulada pelos meios de comunicação, como nós estamos vendo. As pessoas são facilmente conduzidas ao que os meios de comunicação desejam. O momento é de muita gravidade. De gravidade, porque se cumprem os dias que os profetas disseram que o inimigo iria tomar conta desta humanidade. E nós estamos vendo a nossa volta e não vemos outras coisas que não estão aqui perto. Mas a cada dia se tornará mais patente a presença do inimigo. E vamos ver coisas loucas acontecerem em toda parte. E os homens, eles vão insistir. E é hora de nós que somos filhos de Deus, de nós que tomamos sobre nós a tarefa de falar da Boa Nova, é É hora da gente convidar as pessoas para conhecer o Senhor. Os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos. Nós precisamos dizer para eles que é preciso encontrar o caminho. Se nós não quisermos vê-los ser arrastados pelas tentações, pelas tribulações, pelo tormento que vem sobre essa humanidade, ninguém pode deter. Vamos acolher quem nós pudermos acolher. Enquanto é tempo, procurar o Senhor enquanto podemos achá-lo. Não vamos colocar a nossa esperança no mundo, nos donos do mundo. Não vamos colocar a nossa esperança na ciência, nas academias. O Senhor deu quanto tempo para eles? Para eles chegarem agora às portas da destruição desta humanidade. A conclusão de que para sermos felizes nós precisamos ter muito dinheiro em nossas algibeiras. Irmãos, o mundo ele está cada dia mais louco. Não vamos participar da sua loucura. Não vamos participar disso. Vamos nos ajuntar em torno de Cristo, em torno de Jesus. Vamos nos ajuntar como irmãos que somos, para que nós possamos atravessar a noite escura que se referiu o exortador a princípio, até que a estrela alva possa chegar para definitivamente estar em nosso coração, iluminar este mundo e daqui afastar toda a escuridão de trevas que o diabo colocou sobre ele. Vamos ao Evangelho segundo Marcos, capítulo 13. O título nos chama a atenção porque diz que o assunto a seguir, ele fala da destruição de Jerusalém. O sermão que encontramos aqui é conhecido como sermão escatológico, um nome esquisito para dizer que trata-se de coisas relacionadas com o fim do mundo. Um bom número de estudiosos das escrituras, eles fizeram uma confusão na introdução deste capítulo, associaram este discurso de Jesus à destruição de Jerusalém no ano 70 e à perseguição dos cristãos que se seguiu após o nascimento das igrejas. Muitos cristãos foram mortos, perseguidos, queimados, torturados, e Jerusalém foi mesmo destruída no ano 70. Mas Jesus, pela descrição do seu discurso, ele aponta para um evento de maiores proporções, que alcançaria todo o mundo. O equívoco se deu porque nos dois primeiros versículos, Jesus estava saindo do templo, conforme narra o primeiro versículo, e um dos discípulos disse a ele: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Jesus, referindo-se à destruição vindoura, ele disse: vês estes grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E o templo foi mesmo derrubado. No entanto, entre o versículo 2 e o versículo 3, eles já não estão mais diante do templo. Eles saíram dali e foram para o Monte das Oliveiras, um monte que havia nas cercanias do templo. Pedro, Tiago, João e André, em particular, lhe perguntaram: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus então começa a falar de um assunto que parece que não tem nada a ver com o que ele havia acabado de dizer sobre o fim daqueles grandes edifícios. Olhai que ninguém vos engane, disse o versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares. Haverá fomes, haverá tribulações. Estas coisas são apenas o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhe servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Veja, o Evangelho, quando houve a destruição de Jerusalém, ele não era conhecido mais do que ali nos países vizinhos. O Senhor diz: importa que o meu Evangelho seja conhecido em todos os lugares, por todas as gentes e nações. Ele não estava falando dessa destruição do templo, mas falava do fim do mundo. E ele fala aqui no versículo 9, de testemunhas, testemunhas que serão colocadas diante de reis, de presidentes, para falar dos acontecimentos. Peço aos irmãos agora, para nós movimentarmos um pouco adiante a leitura para o livro do Apocalipse, capítulo 7. Também este livro, de grande complexidade espiritual, alguns estudiosos tentaram fazer com que estas passagens e profecias tivessem como destino os acontecimentos da destruição de Jerusalém, da perseguição dos cristãos nos primeiros 300 anos da era de Cristo. Também aqui com grande prejuízo aos cristãos dos nossos tempos, porque pensam alguns que o Apocalipse já aconteceu e que agora nós temos que aguardar Jesus nos ajudar a construir um mundo melhor. Na verdade, os acontecimentos estão batendo à porta, batendo à porta. São muitas as visões do Apocalipse, e seria prepotência de nossa parte achar que temos entendimento para interpretá-lo com todos os seus detalhes. Mas algumas coisas são evidentes. São evidentes e podemos, com o nosso entendimento e a ajuda do Senhor, perceber que eles falam de acontecimentos aqui, neste mundo. Capítulo 7. Depois das coisas que vi, eu vi também quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, e eles retinham os quatro ventos da terra, de maneira que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Na sua visão, tendo sido levado em espírito para ver as coisas que iriam acontecer no fim do mundo, ele vê que sobre a terra havia quatro anjos e que eles dominavam forças capazes de destruir a terra. Subiu um outro anjo, segundo o versículo 2. Ele veio do lado do sol nascente e ele tinha o selo do Deus vivo. Quer dizer, a autoridade dele era maior do que aqueles que tinham as forças capazes de destruir a terra, o mundo. Ele tinha o selo do Deus vivo e ele clamou com grande voz aos quatro anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. E ele disse: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que nós hajamos assinalado nas testas os servos do nosso Deus. Ele disse: não destrua o mundo ainda, até que os servos de Deus sejam assinalados. Às vezes nós fazemos confusão. O que são os testemunhas de Deus e quem são os servos? Nós somos meros servos da casa de Deus, a prestar serviços menores, não menos importantes. Aqui o Espírito Santo não está falando de servos como nós. Eles estão falando de testemunhas, de homens, de mulheres, escolhidos especialmente para dar testemunho diante dos poderosos sobre os acontecimentos. Versículo 4, ele diz: eu ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. É possível as almas que se foram deste mundo voltar a viver aqui entre os homens? Porque o anjo está falando deste mundo. O anjo disse aos outros anjos: não destruam o mundo, não deixe que nada possa destruir o mundo enquanto não forem assinalados os servos e testemunhas de Deus. Ele disse: são 144 mil. E nós pensamos poder ser homens do nosso tempo. E o anjo começa a dizer quem são. Eles são das tribos de Israel. Eles são da tribo de Judá, 12 mil. Da tribo de Ruben, 12. Gade, 12. Da tribo de Aser, 12. Da de Naftali, 12. Da de Manassés, 12 mil assinalados. Da tribo de Simeão, 12 mil assinalados. Da de Levi, mais 12. Issacar, Zebulon, José, Benjamim, de cada uma das tribos, 12 mil escolhidos para testemunhar do Senhor diante dos homens. Voltemos ao Evangelho de Marcos. Olhai por vós mesmos, diz o versículo 9, porque vos entregarão aos concílios, às sinagogas, sereis perseguidos, açoitados, sereis apresentados perante presidentes, reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando eles vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Daqui para frente, Jesus, é a palavra de Jesus, irmãos. A palavra de Jesus é a salvação. Ele começa a descrever um quadro triste. Ele começa a dizer para nós, o irmão entregará à morte o irmão. O pai ao filho. Não se surpreenda-se de pais matarem filhos e filhos matarem pais. Não se surpreenda. Está aqui. Levantar-se-ão os filhos contra os seus pais e os farão morrer. Palavra de Jesus. Sereis odiados por todos por amor do meu nome. Sereis odiados. O mundo não pode nos receber bem. Não pode. Como ele não recebeu o nosso Senhor, por que é que ele vai nos receber bem? A igreja de Cristo não pode andar de braços dados com o mundo. O mundo não mudou. Ele continua o mesmo. Com as portas do entendimento fechadas para as coisas de Deus, para as verdades celestiais. Sereis odiados por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, a salvação não está consumada e concluída. Não podemos ficar invigilantes. E veja o risco que temos de cair. Ele diz, tem que perseverar, quer dizer, tem que insistir. Há momentos que nós vamos nos sentir enfraquecidos. Há momentos que nós vamos nos sentir em dúvidas, mas o Senhor diz que é preciso perseverar. E logo vem o socorro, logo vem a ajuda, logo vem a mão invisível do Senhor para nos levantar. Aquele que perseverar até o fim. Se o fim vier agora em nossa vida, nesta geração, nós perseveraremos até o fim. Se não for até o último suspiro do nosso corpo, nós vamos perseverar. Ele disse, quem insistir, esse será salvo. Esse. Por isso, o nosso compromisso com Jesus. Ele é eterno. Daqui para frente, acabou. Não vamos mais voltar para a escuridão. Não vamos mais. Veja a gravidade desse discurso, irmãos. A profundidade. Isso fala das transformações do mundo. Isso fala das guerras feitas no mundo desde a Primeira Guerra Mundial, quando iniciou o processo de transformação desta humanidade. Quantas vidas ceifadas? Quantas vidas? Quando virdes a abominação do assolamento, a abominável desolação que foi predita por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem tem entendimento que compreenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ele fala aqui que no fim do mundo haverá uma guerra uma guerra de grandes proporções em Israel. Nós estamos assistindo ali todos os dias. Parece que colocam lenha na fogueira, dia a dia, como se aguardasse esta guerra final. Fujam para os montes, diz o Senhor. Aquele que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Aqui ele diz, olha, é preciso deixar para trás o que passou. A vida velha precisa ficar para trás no tempo da transformação. Nós precisamos crer na vida nova que Jesus nos oferece. Nós precisamos crer na Jerusalém nova que Ele vai nos oferecer, porque a Jerusalém velha vai morrer. Não falando agora mais da cidade de Jerusalém que está em Israel, mas falando da Jerusalém que é o povo de Deus. Hoje, envolto em ilusões, envolto em tantas dúvidas, em tantas angústias, em tantas incertezas, o Senhor diz, olha, não olhe para trás. E fala das grávidas, aqui, dizendo que serão dias tormentosos para as que criarem neste dia. Dias tormentosos. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno, falando mesmo diretamente aos que habitam naquela região, porque serão tempos tormentosos. Haverá naqueles dias uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais voltará a acontecer, diz o Senhor. A aflição será tanta que nós nunca vimos na história. Tal coisa e nunca mais acontecerá, diz o Senhor. Palavra de Jesus. Amém. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne ficaria viva. Tamanho é o desarranjo que vão plantar neste mundo. E nós sabemos, o mundo é armado até os dentes, um grande poder de destruição está adormecido. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, Ele abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, falando agora da volta de Cristo, da volta dele, se alguém vos disser, eis o Cristo aqui, ou ei-lo ali, não acrediteis. Quer dizer que ele não estará aqui fisicamente? Se levantarão falsos cristos e falsos profetas, farão sinais, farão prodígios, que enganaria até se for possível os escolhidos. Daniel nos fala abundantemente destes sinais, feito pelo maligno. Mas vós vede, eis que de antemão eu vos tenho dito tudo. Naqueles dias, versículo 24, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu e as forças que estão lá em cima serão abaladas. As forças que estão lá em cima, elas serão abaladas. As estrelas não cairão do firmamento, mas desaparecerão. Desaparecerão dos céus, cobertas, possivelmente, pela fumaça desta guerra do fim dos tempos. O sol ficará vermelho como sangue, disse o profeta Joel. Nos tempos de setembro, nas épocas da queimada, quando o sol está baixo no horizonte, nos lembramos do profeta Joel. Ele fica vermelho como sangue. Então, diz o verso 26, verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos, que ajuntará os escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra, em todos os lugares do céu. Falando da grande transformação que haverá de passar este mundo, não só no lado material, visível, temporal, mas no lado espiritual, eterno. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos da figueira se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabeis que já está perto, que o reino já está às portas, disse o Senhor. Quando for ali por agosto, início de setembro, nós vamos ver, quando estivermos em viagem, as árvores, as figueiras, com folhas de um verde bem claro, mostrando que estão brotando, e nós vamos saber que o verão se aproxima. E lembrar desta passagem maravilhosa que o Espírito de Deus nos concedeu em seu Filho Jesus, nos falando que quando os tempos começassem a ficar, como ele nos narrou, guerras, fomes, pestes, perseguições, conflitos, coisas estranhas acontecendo no céu, no tempo, no clima, em todos os lugares, ele disse: o reino de Deus está chegando, está próximo. Em verdade eu vos digo, versículo 30, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu, passará a terra, as minhas palavras não passarão. Amém? E ele nos exorta aqui para encerrar a vigilância. Ele está falando para nós que cremos no seu nome. Aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, e nem eu, nem o Filho sabe quando será. Nem o Filho, somente o Pai. Somente o Pai. Olhai, vigiai e orai. Olha a instrução, irmão. Olha a instrução. Olhai, olhai a nossa volta, observando os eventos. Nós temos olhos de ver. Observemos. Isso está além dos nossos interesses pessoais. Porque a nossa felicidade, o nosso futuro, a nossa família, os nossos filhos, as coisas que temos diante dos eventos que vêm sobre o mundo, isso é nada, irmãos. As preocupações são maiores. São maiores. Olhai, ele diz, e vigiai, cuidado, e orai. Esteja sempre em oração, para que por ela o Senhor possa te fortalecer. Porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Que coisa mais linda, o Senhor falando do propósito de Deus. É como se um homem partindo para fora da sua terra deixasse a sua casa, que é o nosso mundo, entregue aos seus servos e desse a eles autoridade. Essa autoridade, essa condição do homem criar, fazer e acontecer conforme a sua vontade, na liberdade que o Senhor concedeu a eles, na liberdade, e mandasse que o porteiro vigiasse. Tem o porteiro tomando conta. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá. O Senhor da casa não sabe a hora que ele virá. Se virá tarde, se virá meia-noite, se virá no cantar do galo, se pelo amanhecer, para que, vindo o Senhor de improviso, não ache você dormindo, desinteressado pelas coisas de Deus. E quando falamos aqui das coisas de Deus, estamos falando aqui das coisas do mundo, da vida e de todas as coisas. Porque as coisas de Deus, elas resumem todos os acontecimentos que estão embaixo do céu. Nenhuma folha cai sem que a vontade deste Deus se cumpra no seu santo propósito. E nós não podemos ficar indiferentes na medida que vamos tomando posse deste conhecimento que é a palavra de Deus. Que vamos recebendo este Espírito Santo, irmãos, agrava-se a nossa responsabilidade. Na medida em que vamos convivendo com a igreja, em que vamos estando diante do testemunho de muitos irmãos que falam em nome de Deus, agrava-se a nossa condição espiritual. É necessário abdicar, abrir mão dos nossos interesses pessoais, para que possamos cuidar dos interesses do dono da casa, porque ele pode chegar a qualquer instante e pedir as contas a nós e dizer: o que fizestes dos talentos que eu coloquei em tuas mãos? O que fizestes? As coisas que eu vos digo, disse o Senhor, as coisas que vos digo, eu digo-as a todos. Não é só para aqueles que estavam ouvindo, não. Para não ficar dúvidas, irmãos. Veja que maravilha é a palavra de Deus. Ele não deixa aberto o seu verbo, de maneira que não pensasse que ele estivesse falando apenas para aqueles discípulos que estavam ali naquele instante ao seu lado. É para todos, digo-as a todos. E ele encerra o versículo com esta palavra que deve ressoar em nossos corações a todo instante: vigiai. Em nome de Jesus, vigiai. Amém? Que ele nos abençoe e nos guarde.